Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Bruno Marum e está começando o meio-dia e 20 no campus, aqui na sua Estação do Conhecimento. E estes são os destaques do programa de hoje. Cruzeiro goleia Figueirense e segue passeando no Brasileirão. Atlético joga mal e perde para o Sport em Recife e saída de Ronaldinho Gaúcho deve ser anunciada amanhã. E ainda, mesmo com a derrota em Natal, a América se mantém na vice-liderança da segundona. Agora, no meio-dia 20 no campus, desta segunda-feira, 28 de julho. Está só começando, fique ligado. E ao meio-dia 21 a gente começa o programa com as notícias do Cruzeiro, né? Que segue passeando no Campeonato Brasileiro, no qual é líder absoluto e no sábado atropelou o Figueirense no Mineirão por 5-0. Os detalhes de mais esse massacre da Raposa com o repórter Denis Marco.
Na fria e chuvosa noite de sábado, o Cruzeiro se reencontrou com o calor da torcida no Gigante da Pampulha. O time celeste entrou em campo líder do campeonato e, quando o jogo terminou, continuava líder. Marcelo Oliveira escalou para o confronto contra o Figueirense. Fábio, Dedé, Léo, Ceará, que deu lugar a Mike, Egídio, Lucas Silva, Everton Ribeiro, Henrique, Ricardo Goulart, Marquinhos, depois da Goberto, e Marcelo Moreno, substituído por Marlone. O Mineirão estava com um gramado encharcado, que prejudicou um pouco o toque de bola da Raposa. Nada que diminuísse, contudo, a posse de bola celeste. Aos 15 minutos, Marquinhos chuta de longe e a bola molhada prejudica a defesa do Thiago, mas o goleirão não deixa entrar. Aos 20, o Figueirense atacou com perigo. Fábio demorou a sair, mas conseguiu fazer a defesa. Aos 34, a equipe catarinense tentava mais uma vez marcar o gol. O primeiro tempo era dos alvinegros do Sul, até que aos 40 minutos o juiz marcou o pênalti para a Raposa, que Lucas Silva converteu 1-0. O primeiro tempo termina debaixo de chuva e com a vantagem celeste. Na segunda etapa, os dois times retornaram iguais, e quando o Figueirense pensava que poderia buscar o empate, Marcelo Moreno toca meio de lado, Marquinhos pega de primeira e faz um golaço logo no primeiro minuto. 2-0. E nem bem a torcida terminava de comemorar, aos 5 minutos Dedé sobe mais que a defesa e marca o seu, 3-0. Depois de 3 gols, ele se imaginar que o time diminuísse o ritmo, mas não o Cruzeiro. A equipe continuou pressionando e mesmo depois das substituições manteve a potência ofensiva. O Figueirense, que não queria tomar uma goleada, recuou e se defendeu o quanto pôde. Mas Ricardo Goulart queria marcar seu 8º gol no campeonato, então Everton Ribeiro cruzou na medida para a cabeceada do artilheiro, que não desperdiçou. 4-0 aos 27 minutos. Aos 33, Mike, que saiu do banco, cruzou para Dagoberto, que saiu do banco, e Dagol mandou para a rede. Um 5º gol para mostrar toda a força do elenco celeste. Depois da goleada, Marcelo Oliveira comentou a partida.
Foi um jogo semelhante ao jogo do Vitória, né? Um adversário muito fechado, e até nos deu alguns problemas ali no primeiro tempo, 2 ou 3 situações, porque o campo estava muito encharcado e a gente errou alguns passes ali, ou se equivocou em algum momento, mas valeu pela persistência. Entramos forte no início do primeiro tempo para tentar fazer o gol e eu achei que foi fundamental a volta para o segundo tempo apertando como no início. Nós orientamos para apertar 15 minutos ali, não deixar respirar muito. Jogadores entenderam bem, os gols saíram naturalmente, uma ótima vitória num campeonato difícil que nos possibilita ainda de aumentar o nosso saldo, né, que pode ser importante.
O Cruzeiro, líder isolado com 28 pontos, volta a treinar hoje às 3h30 da tarde e no próximo fim de semana enfrenta o Botafogo no Maracanã. Repórter Denis Marco.
Valeu, valeu Denis, meio de 24 e o Cruzeiro sobra, né, meus amigos, nesse Campeonato Brasileiro. Se não tivermos aí a influência daquele apito amigo, né, para os times de São Paulo e do Rio de Janeiro, a Raposa tem sim grandes chances de levantar o caneco mais uma vez neste ano. Vamos aguardar. Meio de 24. É, ao meio-dia 24, a gente chega com as notícias do Coelho, que depois da folga, né, do fim de semana, o Coelho, a América, volta aos treinos hoje, né, com 2 períodos, treinamentos em 2 períodos. A delegação retornou de Natal na manhã de sábado e o grupo foi liberado para o descanso. Jogadores reservas que não participaram da derrota de 1-0 para o América de Natal treinaram após o jogo na própria Arena das Dunas. Os demais que ficaram em Belo Horizonte fizeram um treino técnico físico no período da manhã no CT Leandro Drummond. A equipe que se inicia, né, a sua preparação para enfrentar o ABC no próximo sábado, às 4h20 da tarde, na Arena Independência. Agora pela manhã, o grupo fez um trabalho físico no CT Leandro Drummond e à tarde, jogadores reservas farão um jogo treino contra os reservas do Cruzeiro. O treino está programado para começar às 3h30 da tarde e será uma ótima oportunidade para o técnico Moacir Júnior observar as opções que tem para substituir o lateral esquerdo Gilson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A primeira deles é o Eduardo, recém-contratado junto à Portuguesa, que ainda não teve a oportunidade de jogar oficialmente pelo Coelho. E apesar de ter perdido para o América de Natal na sexta-feira, o América se manteve na vice-liderança da Série B. O time alviverde foi beneficiado pela derrota do Joinville diante do Avaí também no sábado, lá na Arena Joinville, por 1-0. O Leão empatou com os mineiros no número de pontos, 23 cada um, porém leva desvantagem no saldo de gols, 8 para o América contra 2 do Avaí. Já o Joinville tem a mesma pontuação, ficando acima do seu rival regional e abaixo da equipe belo-horizontina. Por outro lado, Coelho viu o Ceará se afastar ainda mais da ponta da Série B, agora com 27 pontos, 4 a mais que o Coelhão. O Ceará ganhou do Santa Cruz ontem por 3-2, ou melhor, no sábado por 3-2, mas o Coelhão segue lá na vice-liderança rumo à Série A do Campeonato Brasileiro. Agora meio-dia e 26. Muito bem, ao meio-dia 26 a gente chega com as notícias do Atlético, que ontem jogou mal, né, não apresentou bom futebol e acabou derrotado pelo Sport Clube do Recife por 2-1 lá na Ilha do Retiro. Quem traz as informações desta derrota atleticana é o repórter Rafael Miguel.
Olá, Bruno, e ouvinte ligado no meio de 20 no campus. O Atlético foi até o Recife enfrentar o Sport na Ilha do Retiro e acabou derrotado por 2-1. Galo, que entrou em campo com Vitor, Marcos Rocha, Hever, Leonardo Silva e Emerson Conceição. Pierre, que saiu para a entrada de André, Leandro Donizete, Michael Suel, depois Dátolo, Guilherme, Tardelli e no ataque Jô, depois Luan. O Sport começou o jogo no abafa, buscando seu primeiro gol. Mas a partir dos 10 minutos, o Galo começou a equilibrar a partida e criou sua melhor chance aos 25 minutos. Em contra-ataque, Tardelli ficou cara a cara com o goleiro, mas Magrão salvou o Sport. A partida seguiu bastante equilibrada e sem muitas emoções. Apenas nos minutos finais foi que o Sport voltou a pressionar e obrigou o Vitor a fazer duas boas defesas e salvar o Atlético. Mas os times foram para um intervalo no 0-0. A emoção da partida ficou mesmo para o segundo tempo e começou logo, já que aos 6 minutos o Sport abriu o placar. O clube do Recife bateu uma falta rápida e pegou a defesa do Galo desarrumada. Quem aproveitou foi Felipe Azevedo, que abriu o placar para o Sport. Aos 23 minutos, um novo vacilo da defesa alvinegra. E Durval fez 2-0 para o Sport. O Galo ainda descontou aos 38 minutos. Tardelli sofreu o pênalti. Ele mesmo bateu e diminuiu. Sport 2, Atlético 1. Após a derrota, o técnico Leverkusen comentou o jogo.
Não, foi decepcionante porque eu não acho que nós jogamos para ter esse resultado. O resultado não falou bem o que foi o jogo, né? Mas o futebol é assim, nós perdemos as oportunidades para matar e os caras não. Então não dá para se queixar. E a partir de agora você já pensa no Atlético, que é o próximo jogo nosso. A gente tem uma semana livre agora, vai ser a semana necessária para que eles estejam bem também.
O Atlético volta para BH na tarde de hoje e amanhã os jogadores estão de folga. Na quarta-feira, o elenco retoma as atividades na cidade do Galo, já de olho no próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. No domingo, o Galo recebe o Atlético Paranaense na Arena Independência. Repórter Rafael Miguel.
Valeu, valeu, Rafa. Agora meio-dia 29, uma última notícia. Viu a saída do Ronaldinho Gaúcho do Atlético? Ainda não foi divulgada, mas os jogadores já confirmam que é improvável o retorno do camisa 10 ao time alvinegro. Um dos principais amigos do meia, o atacante Jô, ratificou que o seu comportamento indica sim o fim da trajetória de R10 no Atlético. Olha só o que disse o Jô. Tudo indica que sim, que o Ronaldinho Gaúcho deixou o Atlético. Pela maneira que ele se despediu na quarta-feira, após o título da Recopa Sul-Americana, tudo indica que foi o último jogo dele. Temos de esperar se será oficial ou não. A informação que corre por aí é que amanhã o Assis, irmão e empresário do R10, irá se reunir com a diretoria atleticana para bater o martelo sobre a saída de Ronaldinho do Galo. Uns dizem que ele estaria indo jogar nos Estados Unidos, outros dizem que ele irá se aposentar. O certo é que amanhã saberemos o futuro do maior jogador da história do Clube Atlético Mineiro. E se ele sair, meu amigo Leonardo Dyer, que está na escuta aí, vai ficar triste, né? Como atleticano, vai ficar triste com a saída do Ronaldinho. Um abraço, Léo. Valeu pela audiência. Meio-dia e meia. Estamos chegando ao fim de mais uns meio-dia e 20 no campus. Você fica agora com o Jornal UFMG. Eu volto amanhã ao meio-dia e 20. Grande abraço. Valeu. Boa semana.
Você ouviu? Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.